I don't want to give you 1 second of comfort.
Sexual liberation and political control.
Your brain on porn.
Virtual reality.
Very striking that pornography is a part of so many of these crime scenes that the police find.
Porn.
Sexual liberation.
Clear that the most disturbing issue of pornography has to be its long-term effect on society. And if you think that pornography is too prevalent now, well, just wait. Virtual reality, digital delivery systems, interactive TV, they are all on the horizon. Currently, we have millions of young men consuming hardcore pornography on a daily basis. As they get older, how is this going to affect your relationship?
Sexual liberation.
This kills. It destroys.
He was addicted to the pornography, and I think this is why he was so perpetual in his victimizing.
This kills. It destroys more than any of us could ever know.
Political control. Dominante, sexual liberation, and political control.
Welcome to the desert of the real.
Bem, senhoras e senhores, eu sou Robert Garcia, escritor, pesquisador, fundador e desenvolvedor do Instituto PNM, e hoje é um dia muito especial e você vai saber por quê. Bom, como todos que acompanham o material, acompanham a página, acompanham o YouTube, inclusive acompanham o podcast, sabem que o último podcast eu lancei fazem 2 ou 3 meses. Por quê? Tenho diversas razões, pessoais, familiares, etc. Que não convém citar porque é da minha vida íntima. Mas o que importa é que voltarei na ativa com o podcast e com o vlog. Pessoal, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: podcast dá trabalho. Para, por exemplo, 1 hora de gravação vai 3 de trabalho, e eu não tenho um super PC gamer e tudo mais, então tem coisa que demora mesmo, e o pai, etc. Então é um processo bem complicado. Eu não sou nenhum expert em edição de áudio e renderização disso e daquilo, enfim. Então, tenham paciência. Seguinte, eu não tenho um nome específico para esse podcast, mas é um adendo. O que vai ser falado nesse podcast hoje? Eu tenho muitos podcasts para fazer, eu tenho pelo menos 10 temas em mente. Só que esse podcast basicamente é abrindo o jogo. Falo, não falo, falo para minha namorada, falo para minha esposa. E aí, como que fica? Será que eu tenho que falar, não tenho que falar? Bom, uma coisa que você tem que ter ciência é o seguinte: você pode desabafar com alguém, você pode falar com alguém sobre o vício em pornografia, mas aí tem um problema. Tem um problema sério. Nós vivemos num mundo repleto de crueldade, falsidade, maldade, e tem pessoas que de fato usam das nossas fraquezas, exemplo, pode ser o vício, para nos atacar, para nos manipular, fazer chantagem financeira, uma chantagem emocional. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, não é só referente ao vício em pornografia, mas absolutamente tudo. Uma coisa que você conta da sua vida pra alguém, lá na frente ela pode usar como algum motivo pra te escarnecer, pra difamar, pra caluniar, enfim. Então você tem que tomar muito cuidado. A minha orientação básica, inicialmente, pra você que é católico ou evangélico: o católico procura o padre da igreja dele e o evangélico procura o pastor da igreja dele. É bem simples. O pastor, o padre, tá lá pra te orientar, tá lá pra te ajudar. Esse é o papel dele, ele prega, ele faz a oração, etc, sim, mas ele também vai te ajudar. Então, se você tem uma religião, como o catolicismo, você é evangélico, então, inicialmente, peça ajuda para o seu padre ou para o seu pastor. Principalmente, se você tem uma religião, você vai precisar de ajuda e orientação espiritual, mas que não é o tema do podcast. O que acontece é o seguinte: o vício em pornografia é um investimento emocional muito grande. É um processo de reversão do vício, lidar com o vício, extremamente desgastante. E parece que sozinho a gente não consegue lidar, administrar. E é bom ter alguém do nosso lado. Então, muitas pessoas sentem falta de, sabe, de alguém pra conversar, pra desabafar. Pô, hoje foi um dia difícil, eu fiquei pensando em pornografia o dia inteiro. Sabe, tá difícil, eu penso em desanimar. Desabafar faz bem. Tanto é que, se eu pegar e falar pra você: olha, lembra aquele dia que você falou tudo que tinha que falar, que você tinha que desabafar, você não ficou bem? Ficou. Faz bem pra gente precisa, a gente sente falta de falar. Só que, por muitas das vezes a gente se sente de mãos atadas, sabe? É, a gente não tem alguém de confiança, porque, meu, hoje em dia, você sabe, é difícil. É, muitas traições vindo de familiares, irmão, tio, mãe, até mesmo de quem ama e diz estar ao seu lado, mas enfim, vamos focar no, na solução, não no problema. Então, eu vou falar coisas que tem no meu livro também, vou falar coisas que eu acredito que seja interessante pra você. A maior parte das pessoas que eu lido são viciadas em pornografia, ou seja, viciado, então são homens. Então vamos falar como um homem conversaria com uma esposa. Primeiro é o seguinte, se você é casado, ou mesmo se você namora, meu, você tem que abrir o jogo. Um dos pilares do relacionamento é a transparência, a honestidade. Não tem que ficar escondendo nada. Se você está escondendo, coisa errada tem. Ou se você está escondendo, você tem alguma vergonha, que é o caso do vício em pornografia. Mas vamos focar nisso. Ela precisa entender que vício em pornografia não é falta de caráter, não é canalice, não é porque você é um sem vergonha. Não. Falta de caráter, veja bem, eu vou explicar pra você. Falta de caráter é ter o vício e não fazer nada com ele, que não é o seu caso. Então assim, se você está chegando ao ponto de falar uma coisa íntima, sabe, pessoal, que dá vergonha, que não é fácil para falar, que é um tema que não é debatido na sociedade, você tem caráter, você é um cara de princípios, entendeu? Então, outra coisa que você tem que falar para ela é o seguinte: hoje, atualmente, a base de contato inicial, de contato médio, é 9 anos de idade. E homens, eu conheço vários homens que começaram com pornografia com 5, 6, 7, 8 anos de idade. Agora, que culpa tem uma criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade ter começado a consumir pornografia? Fala pra mim, que criança tem discernimento, que criança tem sabedoria pra dizer aquilo que ela tá assistindo vai destruir a vida dela, que aquilo é imoral, que aquilo vai fazer mal? Criança não tem esse discernimento, criança não tem esse conhecimento, até porque criança não tem maldade. Então como que, por exemplo, crianças que começaram a consumir por causa do pai, do tio, do irmão mais velho, vão perceber que isso faz mal ou não? Então até que as pessoas vão perceber que é um vício quando elas já estão com a vida destruída, quando elas entram em contato com o trabalho, conhecem um livro, podcast, a vida dela já está no limbo. Ela acha que ela tem depressão, disfunção erétil por qualquer motivo. É o estresse, etc, etc, menos por conta da pornografia, por conta da habituação e etc, que eu vou discorrer isso em outro podcast. Então assim, é necessário, inclusive, entrar nesse tema, porque um dos colaterais mais comuns na pornografia é a disfunção erétil, é a ejaculação precoce. E isso destrói casamentos, se não está destruindo o seu, ou se não já destruiu o seu. Por exemplo, você que está ouvindo aí, às vezes perdeu um namoro, um casamento, por conta de disfunção erétil, por conta de ejaculação precoce, por conta de baixa líbido, por conta de falta de desejo na parceira. Então, basicamente, ela precisa entender que a pornografia, como um vício, ela tem colaterais, ela tem consequências. E, entendendo isso, ela vai passar a ver que não é você que é o canalha, que você que é o cara mal, não. Só que você hoje está pagando os preços, está colhendo as consequências de uma vida com pornografia. Então, o ponto sexual é o ponto crítico, porque muitas mulheres ficam frustradas mesmo e tudo mais do marido, porque ele começa a ter baixa libido, disfunção erétil e tudo mais. Isso gera consequências drásticas no casamento, porque abre brecha para ela trair, abre brecha para ambos os lados, para traição, para promiscuidade, para prostituição e etc. Então isso tem que ser debatido, tem que ser esclarecido para ela. Por exemplo, por que eu devo contar o meu vício em pornografia? Porque às vezes ela acha que você não tem desejo porque ela é feia, isso afeta a autoestima, fica complexada com o corpo, sabe? Ela fica complexada com a digamos assim, performance sexual, acha que você perdeu o tesão, o interesse nela porque tem um amante ou algo similar. Veja bem, você sabe como mulheres são. Então se você não quer ter dor de cabeça, se você não quer ter mais problemas do que você já tem, você precisa, repito, você precisa assegurar que ela entenderá perfeitamente que há toda uma questão fisiológica do vício, não se trata de ser mau caráter ou qualquer outra loucura e paranoia da cabeça dela. O que você pode fazer? O que eu sugiro? O investimento, a aquisição do livro. Por quê? O livro atualmente tem pelo menos 30 páginas de fontes e tudo mais para uma reinicialização, mostrando malefício. Então, se ela lê o livro, ela fala, caramba, olha só, ele tá sofrendo, não deveria julgar ele. Eu tô achando que ele é um canalha, que ele é um cafajeste, mas olha só, ele tá sofrendo. Também você pode mostrar a página do Facebook, você pode mostrar o podcast, enfim, você pode mostrar esse material para ela, para que ela entenda que tem toda uma questão por detrás e que não é tão simples quanto pareça, entendeu? Só que aí você vai se deparar com duas situações, que é o seu parceiro te julgar, te condenar, te xingar e não demonstrar interesse em querer te ajudar. E aí tem um problema, isso é sinal que você não merece ficar com essa pessoa ou que essa pessoa precisa mudar urgentemente, principalmente quando estamos tratando de um casamento onde o divórcio não é uma opção. Essa pessoa precisa ter noção que uma união nem tudo são flores. Há de convir comigo? Meu, casal perfeito, só em novela, só em filme, olhe lá. O relacionamento tem momentos de altos e baixos, tem momentos de dificuldade, inclusive momentos sim de você enfrentar um vício com seu parceiro. Porque se você ama essa pessoa, você vai ajudar ela. Agora, se essa pessoa nos diz amar, eu acho que acredito que seja o mínimo que ela pode fazer, é nos ajudar, é nos apoiar. Ela pode ficar nervosa, ela pode se sentir frustrada, sim, se coloque no lugar dela também. Porque muitas mulheres, tem um estudo que eu publiquei, que é o colapso do núcleo familiar, como a pornografia destrói a instituição base da sociedade, o casamento como se reflete em nós. A maior parte das pessoas encaram a pornografia, encaram esse contato sexual virtual como uma traição. Então não espere também que ela reaja com mil flores. Talvez inicialmente ela te xingue e fica brava, mas você tem que ver a reação a longo prazo. Depois que baixou a poeira, que passou o estresse, que passou o nervosismo, que o ego silenciou, como é a reação dela? Entendeu? Então vamos com calma. Só que é o seguinte, se essa pessoa diz amar você e não quer te ajudar, isso não é amor. Isso pode ser paixão, é utilitarismo, é qualquer outra coisa, menos amar. Porque amar é resistir ao difícil, é passar necessidade, é enfrentar o vício com seu parceiro e falar, olha, eu tô do seu lado. Apesar das dificuldades, apesar do vício, apesar disso, daquilo, eu te amo e continuarei do seu lado. Eu vou lutar por você, eu quero o seu bem. Então, tenha em mente que se a pessoa reagir negativamente, você vai ter sérios problemas e você vai ter que mostrar pra essa pessoa e tudo mais que não é uma questão de caráter. E tem coisas que você vai falar que eu não posso falar por você, que é que você pode contar como foi sua experiência, se você começou o vício quando você era criança, quando você foi adolescente, sem mentira, tá? Uma coisa que deixa claro é, não inventa mentira, porque se lá na frente ela perguntar a história e descobrir que você mentiu e tudo mais, você vai ter mais dor de cabeça. Então, joga real. Começou a consumir por causa disso, por causa daquilo. Ah, não, porque eu era um rapaz tímido, eu tinha medo de me relacionar com mulheres, eu consumi e tal. Você tem seus motivos, você tem suas razões. Se você está num relacionamento, espero eu que você seja um homem, ou seja, uma pessoa adulta. Então, com base no que eu estou falando, com base no que eu vou falar, você vai saber agir. E aí você vai levar a conversa tranquilo, sem briga, sem dor de cabeça, sem xingamentos. Bom, agora, se a pessoa reagir positivamente, isso é algo extremamente bom. Graças a Deus, a maior parte das pessoas que eu instruo, que tem acesso ao meu livro, material, as esposas, embora elas fiquem tristes e tudo mais, elas, pô, verdade, eu acho que esse problema eu já imaginava isso e tudo mais, outras até desconfiam e têm medo de entrar no assunto. Então, assim, se ela reagir positivamente, meu, fique com essa mulher pra sempre, principalmente se você for casado, e show de bola, porque você vai ter uma pessoa pra te estimular na reinicialização, te ajudar na administração das senhas dos aplicativos bloqueadores, você vai ter uma pessoa para te levantar, você vai ter uma pessoa para, sabe, te dar uma palavra de conforto num dia quando for necessário. Então, é todo esse apoio emocional que muitas pessoas não têm, pode ser seu caso de você ter essa oportunidade de alguém do seu lado. Então, você pega essa oportunidade e seja grato, e também honre a sua companheira, porque não é fácil. A pessoa que me acompanha sabe que a reinicialização tem as crises de abstinência, tem um processo delicado, tem um processo de estresse, irritabilidade. Muitas das vezes tem homens que, tem alguns casos, claro, que levam mais de 3 meses para recuperação. Outros enfrentam períodos como a flatline, que é um período de líbido baixo ou líbido nula. Parece que o pênis fica morto. E isso gera consequências na relação. Imagina só você ficar 3, 4, 5, 6, 1 ano sem líbido. Então, você tem que se preparar para o que você vai fazer. Porque a partir do momento que você dá a sua palavra, você tem que honrar ela. Entendeu? Porque sua parceira espera que você mude. A sua parceira espera que você se livre do vício. Então, para, reflete, ouve esse podcast, ouve os outros podcasts também. E reflete e faz uma pergunta para você. Eu quero largar o vício pornografia mesmo? Eu quero fazer por qualquer outro motivo, menos porque eu quero uma vida melhor? Porque assim, se você fazer por moda, muito provavelmente que a reinicialização vire modinha entre os adolescentes, como tudo vira moda. Enfim, o pessoal leva nas coxas, leva na brincadeira. Reinicialização não é pra você. Agora, se você quer restaurar a sua relação, se você quer de fato voltar a ser um homem viril, um homem disposto, sabe, um homem com ânimo de viver a vida, sabe, um homem com desejo de ter uma relação estrondosa com a esposa, de satisfazer e tudo mais, porque o sexo não é receber, o sexo é dar, o sexo é doar, né? Não é ficar querendo, recebendo, pedindo, não. O prazer tem que ser doado. Então você faz o seu melhor, você dá o seu melhor, e aí naturalmente, instintivamente, a sua parceira também vai dar o melhor e vocês terão relações sexuais fantásticas. Por que eu tô falando isso? Porque a maior parte dos casais, que, quando tem um marido viciado em pornografia, a relação sexual cai a frequência, e além de cair a frequência, cai a qualidade, que é o que importa. O que adianta fazer, sei lá, todo dia, mas ter uma qualidade ruim? É mais fácil fazer uma vez por semana algo bem feito, algo que ambos saiam plenamente satisfeitos, entendeu? E a pornografia afeta tudo isso mais. Então, veja bem, pense bem se você quer de fato fazer a reinicialização. Então, pense, eu quero mesmo, é meu desejo viver uma vida livre desse vício? É o meu desejo resgatar o meu relacionamento? É o meu desejo viver com um homem de verdade, com dignidade? Se sim, se esse for o seu caso, beleza, ótimo. Segue em frente, abre o jogo, siga as orientações que eu estou te passando. Não tem muito o que fazer. O pessoal acha que vai ser uma resposta mirabolante? Não, não tem segredo. É tomar cuidado com quem você vai conversar, com quem vai te orientar, porque você não pode fazer isso com qualquer um. Você pode, como eu mencionei logo no começo, falar isso com o seu padre ou pastor. E aí, com a parceira, não tem escapatória. Você tem que falar. Eu acredito que, como eu já falei inicialmente, que tem a questão da honestidade e da transparência. Vai dar vergonha? Não sei. Você vai sentir medo? Não sei. Você vai ficar com timidez? Não sei. Mas você tem que falar. Robert, mas eu tô com medo. Robert, eu tô ansioso. Você tem que falar. Independentemente, com medo ou não, com ansiedade ou não, com timidez ou não, vai pra cima. Porque se você ficar procrastinando, deixando pra depois, vai chegar um momento que o relacionamento vai ficar insustentável, se já não está insustentável, e vocês possivelmente passarão por um rompimento. E aí, às vezes, muito provavelmente, você já está com a mulher da sua vida, a mulher que é a mulher que você precisa, a mulher que você ama, enfim, vocês já até estão casados, têm filhos e tudo mais, e um divórcio ou algo do tipo não é nem um pouco interessante, tanto para você quanto para ela, principalmente para a sociedade. Então, vai, encara esse problema. Você precisa ser homem, você precisa lutar. Não é fácil, vai ser um processo doloroso, você pode passar por vergonha, mas seja homem, seja o homem que você nasceu para ser. Estou falando que é fácil? Não estou falando que é fácil. Não quero nem imaginar como deve ser a situação, a reação da esposa, que vai passar na cabeça dela, mas você precisa fazer isso. Eu acredito, com base nos relatos, nos fóruns e pessoas que eu já ajudei, que é algo benéfico, é algo necessário. E eu vejo também, com base em fóruns, com base em pessoas que eu já ajudei, que a relação muda. Por quê? O homem fica emocionalmente desgastado porque ele está carregando um peso nas costas, porque ele sabe que está mentindo para a esposa, ele sabe que está escondendo algo da esposa, e tem que ter a transparência, e isso pesa na cabeça dele. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele tem a demoestação, a cabeça pesa, a consciência cobra, enfim. E a mulher também tem um peso, porque às vezes ela já te pegou consumindo pornografia, ela já achou pornografia no seu celular, às vezes ela já te viu mesmo de fato, te pegou no ato e não falou nada. E aquilo ali tá gerando uma mágoa, tá gerando máculas entre vocês. E isso, às vezes, pode ser a ruína da sua vida, do seu casamento. Às vezes, por exemplo, como é o caso muito comum que eu falei na abordagem, que é o colapso do núcleo familiar, como a pornografia destrói a instituição base da sociedade, etc. Que muitas esposas, ao descobrirem o vício do marido, elas tendem a adoecer, e o adoecimento não é mero desconforto, é um adoecimento real que em muitos casos é necessária intervenção profissional. O que isso significa? Que a mulher vai ter que passar por terapia, por psicólogo, ou até mesmo em casos avançados, em um psiquiatra para tratar esses problemas, essas feridas emocionais graves que geraram doenças, transtornos mentais como a depressão e etc. Então, assim, faça o que você tem que fazer o quanto antes, claro, com cautela. Não vai fazer tudo da noite pro dia, na loucura, mas tenha em mente que você precisa fazer isso para restaurar a relação de vocês, para restaurar o casamento, para restaurar o namoro, para vocês viverem bem, felizes, em paz. Eu desejo para você que você consiga, que dê certo. E se por algum motivo ou razão você precisar de algo a mais, você pode mandar um e-mail, institutopnm@gmail.com, repetindo, institutopnm@gmail.com. Robert, que você, qual sugestão que você daria, o que você mais falaria? Não tenho muito a dizer. O que eu indico é o livro para você fazer uma reinicialização de ponta a ponta, evitar os erros e mostrar para ela que o material tem um material sério, um material profissional para combate e prevenção ao vício em pornografia. Ademais, senhores, esse podcast é curto? Sim, é curto. Eu estava com saudade de fazer podcast e é interessante eu também fazer, porque eu volto até amanhã nas ferramentas. E quando você fica sem fazer alguma coisa, você acaba, de certo modo, desaprendendo. Você perde a prática. Então, eu queria falar isso com vocês também, compartilhar essa questão, que foi uma dúvida muito solucionada. E talvez não seja a sua dúvida, não seja o seu caso, mas na medida do possível atenderei todas as pessoas. Pessoal, estou constantemente, diariamente na atividade no Instagram. Se você quiser me seguir lá, é @robertgarciafig. @robertgarciafig. E lá você vai ver coisas diariamente relacionadas a muitas coisas, tanto da vida, coisas que eu leio, que eu posto, que compartilho, reflexão, pensamento, vício em pornografia, vício em geral. Enfim, então você tem um contato mais próximo comigo. E um adendo: muitas pessoas na reinicialização, inclusive no meu livro, são orientadas a não fazer uso de redes sociais, inclusive redes sociais como Instagram. Mas o seu caso pode ser uma exceção. Então, se você já tem uma rede social e por algum motivo ou razão você quer me seguir, você pode encontrar também no Facebook o Instituto PNM e me encontrar no Instagram nesse nome que eu falei. Ademais, senhores, as pessoas têm me perguntado muito em relação ao volume 2 do livro. Para quem não sabe, venho trabalhando no volume 2 do livro. Muita coisa mudou, eu mudei, minha vida mudou. Então, como reflexo, é bom, um reflexo positivo, o trabalho vai mudar. Percebi que tinha coisas nos livros para mudar. Tanto é que tem uma parte do livro que eu dou um esclarecimento, conta da mudança que aconteceu, que é tudo para melhor. E vocês terão o melhor material, material de ponta, com baixo custo, com uma qualidade excepcional. Enfim, eu não vou divulgar nada agora do livro em relação à data ou coisa do tipo. Por quê? Porque eu não tenho uma data em mente, deu um trabalho mais do que esperado, minha previsão era para dia 15 de julho, ou seja, 15 desse mês, mas não deu. Então, paciência, quando chegar a uma data que eu tenho certeza que será de fato o lançamento do livro do volume 2, eu vou informar vocês, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Inclusive farei, mesmo que for um podcast curtinho, para deixar esse recado como link para vocês investirem nisso. Então, não se preocupem, depois eu esclareço melhor sobre o livro, faço um novo podcast sobre o livro, tem coisas no outro que eu falei que não vai ter, outras coisas que eu deixei de falar que tem. Então, eu faço um podcast ou um vlog atualizado em relação a esse tema. Ademais, forte abraço e muito sucesso na reinicialização de vocês. Força e honra.